verdadeiro legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto. E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas
em punho. Digo, é minha vez. BASF. We create chemistry.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim de mercado de olho nos acontecimentos lá em Chicago. Um dia negativo para a soja, quedas aí de 6 pontos em média nos principais vencimentos. O novembro já na casa dos 8,30. Hoje fechou a 8,38. E o março de 2019, que já começa a dar alguma referência para as negociações aqui no Brasil, 8,63. Muito bem, vamos entender essa pressão. Aparentemente está relacionada aí com a proximidade da entrada da safra americana nesse momento. Vem uma safra muito boa para atender aí o mercado, para entrar no mercado nesses próximos dias. Quem traz mais detalhes para a gente, quem comenta esse comportamento dos preços em Chicago, é o Marcos Araújo, que está lá na Agriinvest, lá em Curitiba, no Paraná, já no telão aqui com a gente. Bem-vindo, Marcos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Marcos que esteve recentemente lá nos Estados Unidos fazendo um crop tour por lá e vai trazer também algumas informações para a gente. Meu caro, vamos começar com Chicago, com essa pressão nas cotações, né? É normal estar dentro da expectativa para o momento, Marcos? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Boa tarde. Um prazer para todos aí. Estamos falando novamente aí. Voltamos domingo dos Estados Unidos e a grande surpresa, nós temos alguns elementos no tabuleiro aí, Alexander, que pelo menos, se não dá uma pressão negativa na soja, deixa a soja com sua alta muito limitada, falando exclusivamente de Chicago. Primeiro delas aí, a gente esteve fazendo um crop tour, andamos mais de 2.200 quilômetros pelo Corn Belt americano, tá, nos principais estados produtores, e nós confirmamos em loco lá realmente essa expectativa de uma produtividade e produção recorde nos Estados Unidos, agora com o potencial, Alexander, não mais de 125, podendo chegar e beirar até 130 milhões de toneladas, num cenário bem otimista, eu diria, tá?
Ô Marcos, enquanto você vai relatando, a gente tem as fotos que você mandou para a gente aqui. Eu estou colocando no ar para a gente visualizar isso que você está falando. Condições de lavouras muito boas, tanto para a soja quanto para o milho, Marcos?
Para ambos, Alexander. O milho, lembrando que ele teve uma redução diária, nós devemos ter uma confirmação de produtividade recorde, tanto para a soja quanto para o milho. No entanto, essa menor área não deve se confirmar uma produção recorde para o milho. Já a soja, então, nós devemos ter, sim, uma produção recorde, tá? Nessa temporada. Bom, Alexandre, um problema muito importante, muito sério para a produção norte-americana é a questão do excesso de umidade dos solos, tá? Então, devido ao tipo do mineral de argila, 2:1, alguns solos mais rasos, um excesso de umidade tira o oxigênio do solo e faz com que as plantas morrem bastante. Nós observamos aí bastante reboleiras, áreas falhas do plantio, já que as sementes, as plantas morreram aí na sua germinação devido a esse excesso de umidade. O clima foi muito bom, porém, deu condição aí para que boa parte, falando de soja, recuperasse aí e tivesse toda essa produção. O pessoal lá tem plantado muito espaçamento entre 40 e 45 centímetros entre planta na soja, com stand na casa aí de 250 mil plantas por hectare. Já para o milho, nós temos observado lá o pessoal com um espaçamento entre linhas na casa de 75 centímetros, 7 plantas por metro, o que dá um stand para o milho na casa aí de 93 mil plantas por hectare. Então, o que a gente chegou lá, confirmou realmente, tem tudo para vir aí uma grande safra. Soja entre 125 até 130, milho ao redor aí dos seus 360, 365 milhões de toneladas.
E isso justifica essa pressão nos preços que a gente está vendo em Chicago, Marcos?
Além disso, Alexander, na segunda-feira da semana passada, nós tivemos o anúncio do Donald Trump anunciando Para o produtor de milho, foi uma ajuda zero, tá? Praticamente zero. Já para o sojicultor, a ajuda, o governo vai dar para ele $1.65 por bushel. Praticamente $120 mil por produtor. Basta o produtor vender tua soja, mostrar a sua fatura para o governo norte-americano e ele recebe um cheque de volta limitado por produtor de até $120 mil. Isso aí ajuda bastante o produtor. Então o produtor, ele vai ter essa condição de vender a soja dele, dá uma pressão nos preços e ele recebe esse dinheiro do governo. Então, por isso que eu acredito que as altas em Chicago devem seguir bem limitadas nesse médio para longo prazo. Curto para médio prazo, perdão.
As altas limitadas, mas pode continuar essa pressão negativa, Marcos?
Pode sim. Na medida agora que a gente vai começar a ter o aumento do ritmo de colheita, os produtores vão ter que estar fazendo caixa, né? Apesar que os Estados Unidos têm uma boa, uma excelente capacidade de armazenagem, mas os produtores vão ser obrigados a vender e há uma tendência para a próxima safra 2019 que o produtor americano deixe de vender, deixe de plantar a soja e migre para o milho. Então, um cenário de longo prazo, corrigindo o que eu havia falado anteriormente, nós temos uma pressão negativa de curto para médio prazo e um cenário muito favorável para a soja de longo prazo, porque o produtor americano deve plantar mais milho e aí menor área de soja, menor produção, deve lá para 2019, para 2020, ter um cenário bem positivo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago.
Mas isso indica que essa estratégia, não sei nem se dá para falar de estratégia, né, Marcos? O que está acontecendo no Brasil é uma falta de oportunidade de negócio mesmo. De negociação travada para a safra nova, ela pode, no final das contas, ser boa?
Alexandre, a gente tem observado o seguinte, por um lado, nós temos esse travamento aí em relação a toda essa bagunça de frete que o governo tem feito aí, né? Então isso tem prejudicado um pouco. Mas, no entanto, semana passada, nós observamos um bom ritmo de venda de soja disponível para retirada outubro e até novembro, tá? Alguns negócios de soja no Mato Grosso, nós observamos, até R$ 83,00 uma saca, a depender do prazo de pagamento. Já que o conflito comercial entre Estados Unidos e a China não tem ainda uma solução, a China tem optado por buscar a soja brasileira. Nesse ano, de janeiro até agosto, o ritmo de exportação da soja no Brasil está 13,5% superior ao mesmo período do ano passado, o que nos deixa em condição de exportar esse ano, Alexander, 75,6 milhões de toneladas, o que faz com que o Brasil tenha que ter um racionamento da sua demanda interna. Ou seja, pode faltar soja aqui para as indústrias brasileiras.
Tá, mas isso impactaria no preço da soja disponível, imagino.
Disponível. Essa safra de soja já está bem avançado a comercialização. E os estoques, dos poucos estoques, se houver, vão se concentrar no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul e na Bahia.
Mas vai dar oportunidade para safra nova também, Marcos? Você acredita?
Tem dado, Alexandre. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, a combinação, o tripé de formação do preço, né? Nós chegamos a ter negócios para safra nova a até R$ 88,00. Hoje, se nós fizermos uma conta, no melhor momento aí, nós tivemos o dólar futuro a R$ 4,24 e nós tínhamos aí Chicago a R$ 8,81 com um prêmio de 70 acima, daria 65 acima, daria uma soja no Porto a R$ 85,50. Nesse patamar de preço, R$ 85,50, Alexandre, uma saca no Porto, descontando o frete até o interior, para um produtor rural de alta tecnologia que consiga ter sua produtividade de 58 sacas por hectare, ele vai ter o melhor rendimento, o retorno financeiro desde o início do Plano Real.
Mas mesmo com esse reajuste dos fretes que foi anunciado agora hoje, né, saiu aí, publicado no Diário Oficial da União, ainda assim a margem é positiva, o produtor tem uma rentabilidade boa dessa forma, Marcos?
Sim, Alexandre, esse é um ponto de questionamento, eu vou até compartilhar minha tela com vocês, nós temos aqui um gráfico que vocês podem dar uma ampliada para dar uma olhadinha aí. Então nós podemos observar o seguinte, atualmente o frete, por exemplo, Sorriso Porto, ele é negociado entre R$ 315,00, mais ou menos, o frete. Se nós pegarmos agora o novo tabelamento pela NTT, o quilômetro rodado saltou de 90 centavos por quilômetro para 94 centavos. Isso vai dizer que o frete de R$ 315 ele vai ter um salto para R$ 446 por tonelada. Nós temos visto até então que o mercado não tem cumprido à risca esse tabelamento pela NTT. O mercado, o governo anunciou que ele vai seguir de perto esse tabelamento, a fiscalização. Isso daí é um desserviço que esse governo tem feito para a economia brasileira. Então, o mercado tem que ser aberto, livre mercado, economia aberta. E aí, nós ficamos com essa interferência do governo só prejudicando o produtor brasileiro nesse sentido. Então, é possível que esse tabelamento do frete e essa fiscalização volte a travar os negócios futuros para a safra nova.
Você está dizendo que a negociação está andando agora, a passos lentos, mas ainda anda em função de negociações mesmo, né, Marcos?
Direto, entre as transportadoras e as próprias trades, cooperativas, cerealistas. Isso vai fazer com que, se realmente o governo querer cumprir essa determinação e penalizar quem contrata o frete, vai forçar as tradings, os exportadores, a terem sua frota própria ou, pelo menos, contratarem diretamente esses caminhoneiros para fazer esse serviço direto para eles. E, principalmente, cai como uma bomba para as empresas vendedoras de fertilizantes. Porque antes elas tinham benefício do frete de retorno e agora, tendo que pagar esse frete cheio, com certeza, essas indústrias não têm uma margem. Fertilizante trabalha com uma margem bem pequena, mais ou menos 10 dólares por tonelada, grosso modo. Com certeza, esse aumento no frete de retorno, mais de 200 reais por tonelada em alguns casos, a indústria não tem como pagar esse frete aí. Vai ser um grande problema para frente. O que salva a gente é que, finalmente, esse tabelamento do frete incentiva o uso multimodal. Porque se nós pegarmos um frete pelo tabelamento em torno de R$ 130 de Sorriso até por Rondonópolis, e mais R$ 160, R$ 170, você consegue fazer uma logística de R$ 310 usando a combinação frete rodoviário mais ferroviário de Sorriso até Santos. No entanto, com essa escassez, essa falta de oferta de ferrovia que nós temos no Brasil, e aí toda a produção não consegue ser escoada por ferrovia. Apenas 16% do grão do Brasil ele é transportado por ferrovia. 80% via rodoviário e apenas 4% via barcaça. Isso tem mudado, mas infelizmente num ritmo bem lento, que aí não é capaz de mudar todo esse cenário já para a próxima safra 2019, Alexandre.
Mas ainda assim você vê um estímulo aí para o plantio.
Sem dúvida, Alexandre, até porque a gente trabalha aqui com um aumento da área de plantio da soja nessa temporada 18-19, na ordem de 3,5%, somando aí 1 milhão e 200 mil hectares.
O milho também tem essa expectativa de aumento, Marcos?
O milho não nessa proporção, Alexandre. O milho teve uma grande perda de área para a soja aqui no sul do Brasil nessa última temporada. Nós vimos alguns movimentos de cooperativas na região de Cascavel, também do pessoal da Serra Gaúcha para incentivar o plantio do milho verão. Mas, no entanto, o milho verão ele ficou atrativo, mas aí tivemos essa disparada do dólar, o que fez com que a soja não perdesse tanto espaço assim para o ano que vem, para o milho verão. Nós acreditamos aí que o milho verão possa ter um aumento na casa da sua área aqui no sul do Brasil, em torno de 5%, com o potencial de uma produção verão na casa dos seus 28 milhões de toneladas, contra 26,8 nesse ano. E aí, o que não deixa aí, o que não dá condição para que nós voltaremos a ter grandes estoques de milho entre os meses de fevereiro e abril do ano que vem. Então, o milho, nós acreditamos que deva ter uma pressão de alta nos preços de fevereiro a abril de 2019, em função desse menor crescimento da área do milho verão no Brasil.
Então tá, então vamos alinhar aqui. Para a soja, então, existe uma perspectiva pontual no curto e médio prazo de pressão nos preços.
Sim.
Mas você vê a possibilidade dessa soja voltar a subir mais adiante.
É possível, sim. Nós temos um cenário para 2019-20 muito favorável para a soja, já que o produtor americano vai deixar de plantar soja para plantar milho. E aí, como nós temos essa incerteza ainda desse conflito comercial entre China e Estados Unidos, nós temos pelo menos uma condição de alta limitada da soja na Bolsa de Chicago e um descolamento aqui no Brasil, com a China vindo comprar aqui a soja brasileira, os prêmios da soja no Brasil operando em patamares elevados, neutralizando em parte essa queda de Chicago que nós vivemos aí desde abril desse ano.
E mesmo essa super safra americana não vai influenciar, Marcos? O volume americano vai ficar confinado nos Estados Unidos e demais compradores, e China vem para o Brasil, é isso que você está dizendo?
Alexander, até agora tem acontecido isso daí, a China tem se dado o luxo de consumir um pouco dos seus estoques, ela tem importado num ritmo bem menor, nos acumulados, no acumulado de 12 meses, nós podemos ver uma redução da importação da China de até 10 milhões de toneladas, de 96 milhões para 86 milhões de toneladas. A China, ela está adotando o programa de produção de etanol através do milho. Quando ela conseguir atingir totalmente seu programa de produção de etanol, serão necessários em torno de 46 milhões de toneladas de milho por ano. E aí eles terão em torno de 15 milhões de toneladas do DDGS, que é a torta do milho, que tem aí 26% de proteína e 7% de extrato etéreo, que dá um profato de 33% e que substitui, em parte, o farelo.
Mas não é para a próxima safra, né?
Não é para agora, não é para a próxima safra. Então, vejam, a China, vamos repetir, ela não tem como viver sem a soja norte-americana. Na temporada 16-17, falando em números redondos, o Brasil exportou 47 milhões de toneladas para a China. 50% do que a China importou de soja foi do Brasil. Os Estados Unidos exportou 37 milhões de toneladas de soja para a China. 40% do que a China importou, ela comprou nos Estados Unidos. E com certeza, Alexandre, o Brasil não tem 37 milhões de toneladas de soja disponível em excedente para substituir 100% dos Estados Unidos. Se esse ano, o ano passado, nós exportamos 68 milhões de toneladas de soja. Se esse ano o Brasil exportar 76, 8 milhões a mais apenas, vai faltar soja aqui no Brasil.
E daí que você vem com essa perspectiva de preços bons para a soja, então?
Descolado, porque o mercado brasileiro vai ter que se comportar. Principalmente também, esse ano nós temos aí boas margens, está sendo um bom ano para as indústrias produtoras de biodiesel. Já as esmagadoras de soja teve um bom ano até julho desse ano, quando a Argentina, com toda essa quebra de safra, ficou ausente do mercado, e aí Brasil e Estados Unidos tiveram excelentes momentos de esmagamento. Hoje, aqui no Brasil, com a China vindo para cá, os prêmios da soja subiram barbaridade e os prêmios do farelo e do óleo caíram bastante. Essa realidade do esmagamento hoje no Brasil é uma margem negativa, e quem vive hoje a melhor margem de esmagamento da soja no mundo são os Estados Unidos, que lá você tem uma margem de praticamente 60 dólares por tonelada, uma margem bruta.
Mas daí não dá para contar com o consumo interno que tradicionalmente acontece no segundo semestre, aquecido, Marcos, lá para frente, mas a gente tem aí essa tendência de continuidade das exportações, das importações chinesas, né, importando a soja brasileira, tanto que você lembrou aí que outubro e novembro já tem contratos sendo fechados já, né?
Pois é, Alex, a gente viu aí produtores do Mato Grosso aproveitando semana passada a disparada do dólar, tá? E aí muitos aí alcançaram o seu objetivo vendendo soja R$ 82, R$ 83 lá no interior do Mato Grosso, fazendo aí com que ocorresse bastante negócio no mercado físico.
Muito bem. Esse é o cenário para a soja. E para o milho, Marcos?
Para o milho, a gente acredita que o milho brasileiro já está muito caro, tá? Então, nós tínhamos alertado nossos clientes do AgriInvest Intel, desculpa, então a gente pode observar, por exemplo, eu vou compartilhar minha tela aqui, nós divulgamos um artigo no nosso aplicativo no dia 29 de agosto, Alexander, que nós falamos a respeito desse cenário do milho aqui no Brasil, né? A gente comentou, deixa eu só achar aqui o artigo para a gente estar compartilhando com vocês, tá? O que esperar do milho no segundo semestre desse ano? Vejam aqui essa linha azul em cima. Uhum. Nós temos, eu estou compartilhando a tela, esse gráfico.
A gente está visualizando aqui, Marcos.
Então tá bom, vamos lá. Nós temos aqui a linha azul, que era o ano 2016 e 17. Lá no ano 2016 e 17, Alexandre, naquela temporada, nós tivemos aí, em 2016, lembrando que nós tivemos uma grande quebra do milho safrinha.
Uhum.
Tá? Nós tivemos no final do mês de agosto, o preço médio do milho indicador Esalq Campinas, ele era R$45,40 uma saca. O Brasil tinha, no final de agosto, 29 milhões de toneladas de milho em estoque. Agora, em agosto de 2018, Alexander, nós tínhamos um estoque final de milho no dia 31 de agosto no Brasil na ordem de 49 milhões de toneladas, 20 milhões a mais do que no mesmo período de agosto de 2016. No entanto, com 20 milhões de toneladas de milho a mais, o nosso milho era R$ 41,20 praticamente.
Muito perto dos R$ 45,40, então.
Muito perto. E hoje nós temos aí o milho brasileiro, a nossa exportação, nós estamos agora revisando o nosso número para 24 milhões de toneladas. Algumas trades estimam até 20 milhões de toneladas. A gente acha que o Brasil tem condição de exportar mais do que 20, tá? Uhum. No entanto, hoje nós temos aí alguns fatores que não nos deixa muito convincente de que o milho possa subir agora de curto prazo. Sendo eles, o milho brasileiro está muito caro no mercado internacional em relação ao milho americano e ao milho argentino, tá?
Uhum.
Nós temos aqui margens negativas para o pessoal da suinocultura, para o pessoal do frango de corte, vivem com margens bem apertadas, pequenos produtores estão saindo da atividade da suinocultura.
O que não garante demanda?
O que diminui o consumo doméstico, nosso número para o consumo doméstico é na ordem de 58 milhões de toneladas.
Uhum.
Nós trabalhamos o ano aí, falando em números redondos, com um estoque de 12 milhões, uma safra verão de 26, uma safrinha de 56, o que aí, exportando 24 milhões e o consumo doméstico de 58, deve deixar os estoques brasileiros lá para o dia 31 de janeiro de 2019, na casa de 13 milhões de toneladas, 1 milhão a mais do que o estoque inicial. Por isso, a gente acredita que de curto prazo, toda essa conjuntura que nós falamos agora, o milho já está muito caro, em torno de R$ 4 a R$ 5 por saca do que deveria estar valendo.
Por que ele ficou tão caro, Marcos?
Primeiro, você tem produtores capitalizados, você tem uma relação que o produtor segue muito de perto ela, duas sacas de milho para uma saca de soja. Tivemos uma quebra do safrinha 2018, produtor capitalizado, e também hoje a questão do silo bag faz com que vários produtores deixem o seu milho armazenado, saem dessa pressão de necessidade de armazenamento, de vender o grão, retém o milho nessa fazenda. Isso tudo, essa combinação aí, a gente viu, fez com que o milho tivesse toda essa disparada. O dólar também ajudou nisso daí. No entanto, se nós fizermos, então, os prêmios do milho na exportação, do milho brasileiro está caro, e se nós pegarmos os prêmios domésticos do milho brasileiro, ainda não justifica grandes volumes do washout. O que, que é? O cancelamento das exportações de milho pelas trades e a revenda desse milho no mercado interno. Até porque várias trades estão muito preocupadas e bandeira amarela aí no mercado, preocupados com a capacidade de pagamento dessas empresas grandes consumidoras de milho aqui no Brasil, infelizmente, porque as margens de aves e suínos não estão vivendo um bom momento.
Dá para dizer que o custo do frete também influenciou nessa negociação ou nessa redução dos negócios?
Bem lembrado, porque a soja, você teve a China, que deixou de comprar a soja americana, veio aqui para o Brasil, em partes hoje, a gente pode dizer que quem pagou essa alta do frete aqui no Brasil foi o chinês, mas no milho isso não é uma verdade, a China importa muito pouco milho, em torno de 5 milhões de toneladas apenas. A China é o segundo maior produtor mundial de milho, e aí o brasileiro fica com esse problema na mão, já que nós temos outras origens, Estados Unidos, Ucrânia, Argentina, que podem vender o milho mais barato que o brasileiro, e aí nós dependemos em torno de 40%, a grosso modo, da nossa produção do milho safrinha tem que ser exportada. Sem esse canal de exportação, fica concentrado esse milho no Brasil, o que deve dar uma pressão negativa nos preços do milho no mercado doméstico brasileiro.
Ô Marcos, então, para entender, quem tiver a oportunidade de vender milho, enfim, é um bom negócio nesse momento? O cenário lá para frente está se mostrando mais delicado para venda?
Alexander, Para o produtor rural que precisar fazer caixa agora, quando ele vai tomar uma decisão de venda, eu acho que é o momento de venda, sim. Respondendo a pergunta, é o momento de venda. No entanto, para ele ter a certeza desse momento de venda, e aqui na Agroinvest a gente trabalha bem de perto isso daí, são os prêmios locais. Por exemplo, nós temos que estar observando, se nós pegarmos o milho em setembro, 40 e, na ordem de 43, João? O milho em setembro, na BMF, hoje B3, ele está na casa dos seus R$ 41,00 a saca. Recentemente, ele estava R$ 43,00. O produtor rural tem que avaliar, Alexander, se os compradores locais estão pagando no seu preço, por exemplo, Sorriso, nessa época do ano, R$ 16,00 abaixo. Então, se o milho está R$ 41,00 menos R$ 16,00, se o comprador em Sorriso paga-se o milho disponível a R$ 25,00, está dentro desse histórico. Se o comprador paga R$ 22,00, está dando um grande desconto. O produtor rural, conhecendo o seu prêmio local, os bases, deveria, ao invés de vender o milho físico, fazer a estratégia de vender o milho na bolsa e carregar esse estoque. Para isso, ele precisa ter esse conhecimento do funcionamento dos contratos futuros e das opções. Então, se o produtor não quer vender o milho nesse momento e ficar com ele estocado, ele tem um risco de queda do preço do cereal. Ele deveria vender contratos futuros na bolsa, ou melhor ainda, entrar comprando seguros de baixa, que nós chamamos de put, opções de venda.
Daí é uma forma dele garantir os atuais patamares de preços.
Isso mesmo, ele garante um preço mínimo do milho, paga-se um prêmio por isso, no momento da compra. Se o milho cair na bolsa, ele aciona o teu seguro, recebe a diferença. Se o milho subir no mercado físico, subir na bolsa, ele não aciona o seguro na bolsa, perde o prêmio que ele pagou e vende o milho mais caro. Aí funciona a estratégia perfeitamente para o produtor rural. Sem dúvida, é uma excelente ferramenta e muito recomendável para o produtor.
Pois é, mas tudo isso que você está falando nos faz acreditar que é um ano de estratégias, né, Marco? O produtor não pode vacilar de jeito nenhum esse ano, né?
É a grande oportunidade de melhoria, Alexander. Sem dúvida alguma, a comercialização de grãos, eu acredito, nós acreditamos aqui na Agroinvest, que o produtor deve investir mais tempo nesse segmento, nessa gestão, porque nós deixamos de colocar dinheiro no bolso, muito dinheiro, porque a gente toma decisões erradas na comercialização, vendendo em momentos ruins e não usando a estratégia, não usando as opções. Porque o produtor, se ele vendeu e o milho subir, ele pode comprar um seguro de alta. Se ele não quer vender o milho, quer deixar ele armazenado, ele tem um risco de mercado do preço cair. Ele vai na bolsa e compra o seguro de baixa. O seguro de baixa, fazendo uma analogia, é como se fosse o seguro do nosso carro. Então, o produtor, conhecendo isso daí, sem dúvida alguma, ele vai ter uma melhora muito significante na sua comercialização.
A dúvida dos produtores que a gente tem ouvido e conversado aqui, Marcos, é em relação aos prêmios, né? Hoje, esses prêmios, eles são viáveis?
São, a grosso modo, você tem toda uma metodologia para você determinar o custo desses prêmios. A mais famosa delas é a planilha, o Black & Scholes, tá? A grosso modo, então, dependendo do tempo de cobertura, volatilidade do mercado e o preço do strike, do que você quer proteger o milho, eu diria ele fica aí entre 3% até 5%. Na soja, você faz excelentes seguros aí com uma saca de soja por hectare.
Ou seja, uma precaução que você toma aí para evitar surpresas lá na frente, né, Marcos?
Excelente, isso mesmo. Então, você tem que entrar na bolsa fazendo operações contrárias no mercado físico. Se eu tenho meu milho no armazém, eu tenho que entrar na bolsa fazendo operações de venda. Porque tudo que eu ganhar na bolsa vai ser um ganho compensatório, porque eu vou estar perdendo no mercado físico. Então, o meu resultado final, eu tenho que fazer a combinação dessas duas contabilidades. Resultado bolsa mais resultado mercado físico.
Muito bem. Marcos, tem pergunta aqui para você. O Wilson de Londrina. Sou agricultor aqui na região do norte do Paraná. O que você aconselha na venda do soja, que está em estoque agora? Ou você acha que vai ter um ganho ainda mais para frente? Vende agora ou espera para negociar mais na frente?
Wilson, olha só. Você tem agora aqui dois itens muito importantes para a formação do preço da soja. principal deles aqui, nós temos a disparada do dólar e nós temos uma disparada dos prêmios da soja. Recentemente, os prêmios da soja na exportação, a China tinha ficado ausente do mercado. Se você observar os prêmios de exportação de 235, ele veio para um patamar de 200 acima. Hoje, para embarque outubro, está voltando com um patamar de 235 e o dólar, lá atrás, que beirava seus 3,90, hoje aí nós temos dólar na casa de 4,15, 4,10 nesse intervalo aí. Chegou a bater 4,21. Então, isso tudo aí favorece demais para esse bom momento que nós vivemos aí. A soja Porto bateu R$ 93,00 aí essa, no sobre-roda, sem dúvida alguma, excelente momento. Como nós falamos, perdão, daqui para frente, a China continuando essa importação da soja brasileira, nós devemos ter uma diminuição dos estoques no Brasil, o que deve fazer com que a soja localmente, por exemplo, em Londrina, você tem várias indústrias cooperativas esmagadoras, possam para frente estar pagando preços mais caros do que a exportação. No entanto, nós podemos ver ao longo do segundo semestre, depois do ano das eleições no Brasil, uma pressão negativa no dólar, o que pode neutralizar isso tudo. Então eu acho, se nós estivermos errando aí, é algo como 3, talvez não mais que 5 reais. Não sei se nós veremos então a soja, falando em Porto, de 93 a 98 reais, 100. Acho pouco provável com o cenário que nós temos hoje na mesa.
Olha aqui, o Samuel de Sabáudia. Marcos, fiquei com uma dúvida agora. O preço do milho está caro hoje no curto prazo, podendo cair um pouco, mas volta a fortalecer entre fevereiro e abril de 2019?
Eu acho que sim, porque o milho ele tende a voltar a subir lá para frente. O problema é aguentar segurar o estoque de hoje até março do ano que vem, de fevereiro a abril, sendo que o mês de março nós devemos ter um estoque de apenas 8 milhões de toneladas aqui no Brasil. Por quê? Você tem aí, você vai ter que ter, se você segurar o milho, vai ter toda uma pressão de armazenagem, de colheita do milho verão e da soja, então poucos produtores têm essa condição de aguentar um estoque por muito tempo. Às vezes, pagar para ver sai muito caro. O produtor rural poderia vender esse milho agora que está caro, aplica o dinheiro numa renda fixa, economiza o dinheiro com armazenagem, quebra técnica, e vai na BMF, hoje B3, e compra um seguro de alta. Ele faz um estoque virtual. É o que nós chamamos de operação caixa. Se ele tiver interesse, nós aqui da Agriinvest estamos disponíveis para explicar essa operação para ele. No telefone DDD 41-3094-0220.
O Márcio de Souza, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Marcos. Boa tarde. Qual é a tendência do mercado do milho aqui no Brasil nos próximos meses? De pressão, então. Essa pressão deve aumentar.
De novo, a gente acredita uma pressão negativa de curto prazo diante desses fatores que nós falamos. Uhum. Um grande estoque de milho de 49 milhões no final do mês de agosto. Nós temos margens ruins para suinocultura, para frango de corte. Milho brasileiro na exportação está caro em relação ao milho argentino e o milho norte-americano. E aí, os compradores locais hoje no Brasil, já muitos deles diminuíram seu ritmo de compra, tá? Exceto o Nordeste, que a gente está vendo um movimento, uma procura por milho importado da Argentina, tá? Eu acho que o milho de curto prazo deve cair.
Tá. O Rauer Ferreira Borges, de Paraíso do Tocantins, lá no Tocantins. Qual o risco a médio e longo prazo do Brasil ter em torno de 80% das suas exportações da soja em grão, né, nas mãos da China, Marcos?
A China é o maior importador mundial de soja, tá? Então, um espirro para o setor de soja na China é um ataque cardíaco para o sojicultor brasileiro. Então, todo sojicultor, quando for dormir, tem que agradecer São Pedro e acender uma vela para a China para a gente ir bem. Se a China for mal, nós vamos muito mal. Então, vamos torcer para que ela continue bem, para que Deus o livre guarde e a gente não tenha esse problema por aqui. Esse é o grande problema. Você tem, eu venho falado, e eu não acho que o Brasil esteja preparado para que nós tenhamos cota de exportação. Mas eu volto a chamar a atenção que a gente, exemplo que aconteceu comigo em 2007, nós corremos o risco, sim, no Brasil, de ter uma escassez de soja devido à força das exportações e à força econômica da China, que pode fazer com que falte soja aqui no Brasil.
Agora, Eu imagino que a pergunta dele não seja nem da força da China, né? Da agressividade na compra da China, mas dessa dependência do mercado chinês. A gente fica dependendo só de um comprador, Marcos. Isso é problema?
Isso é ruim, Alexandre. Eu até faria uma crítica no sentido de que a CNA, a própria ProSoja, assim como foi os produtores norte-americanos, o USDA, lá atrás no passado, pegarem um avião, ir para a China, incentivarem o uso do farelo para o consumo dos animais, nós deveríamos ter uma missão do governo brasileiro com todas as instituições, CNA, a ProSoja, todo mundo, o pessoal do agronegócio, para que a gente consiga incentivar o consumo de soja em outros países. Por exemplo, a Índia. A Índia tem mais pessoas no campo do que a própria China. 70% da população da Índia é rural. Então, se nós conseguirmos disseminar outros mercados para ser menos dependente da China, é estratégico para o sojicultor brasileiro. Então, eu acredito que os sojicultores deveriam, sim, colocar a mão no bolso para que, junto com a CNA, nós consigamos disseminar o consumo de soja para outros países, China, Vietnã, todo aquele sudeste da Ásia, e logo mais a própria África vai ter uma importância muito grande, e aí era importante o Brasil ter esses laços, estreitar essa distância para que deixe o mercado mais fácil para a soja brasileira, e aí todos nós que vivemos do agronegócio vamos ganhar com certeza.
Muito bem. O Edevaldo, de Tangará da Serra, visando esse cenário na Argentina, o que nos impacta em relação aos preços? Podemos ter uma melhora ou somente com uma resolução China e Estados Unidos isso vai acontecer, Marcos?
O cenário tem sido favorável. Se nós pegarmos na Argentina, ela deve ter o segundo ano consecutivo de redução da área de soja. A Argentina, há 2 anos atrás, plantou 19 milhões e 200 mil hectares de soja. Para a próxima temporada, melhor cenário, estão falando de uma área de plantio de 16 milhões e 500 mil hectares. Menos área de plantio, a Argentina, produzindo menos, mas isso é suficiente ainda para atender toda a sua demanda interna, e aí deixa o Brasil, de novo, como grande exportador de soja em grão, que nós somos líderes na exportação da soja em grão a nível mundial, fazendo aí, em anos bons de safra argentina, ela exporta de 8 a 10 milhões de toneladas. Se o Brasil exportar para o ano que vem acima de 77 milhões de toneladas e nós termos uma produção de 122, Alexander, o consumo doméstico brasileiro vai ter que ser reduzido em 3 milhões de toneladas. O problema para o ano que vem no Brasil da soja é muito grave e pouca gente tem alertado isso daí.
Mesmo com uma safra recorde, mesmo com uma produção recorde.
Mesmo com uma produção de 122 milhões de toneladas, se nós tivermos uma exportação de 77 para o ano que vem, o Brasil vai ter que ter uma redução do seu consumo interno na ordem de 3 milhões de toneladas.
Muito bem. Bastante números, então, para você pensar e te ajudar a entender e traçar estratégias, principalmente para a sua comercialização e, obviamente, para o seu plantio, que deve estar começando aí nos próximos dias em muitas regiões do país. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado por enquanto pela sua participação e volte sempre, viu?
Valeu, obrigado, disponha. Boa safra a todos.
Um abraço, Marcos. Marcos Araújo, da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná, conversando com a gente, traçando cenários aí, tanto para a soja quanto para o milho. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro, olhando a soja, que hoje teve mais um dia de queda. Setembro, 8,25, caiu 6,5 pontos. Novembro, 8,38, 6,25 de baixa. Janeiro, 8,50, caindo 6,25 também. A mesma queda para março de 2019. Fechou a 8,63. Vamos ao milho, recuando 2,75 no vencimento de setembro, fechando a 3,51. Dezembro, 3,65 por bushel, perdeu 3 pontos. O março, 3,77, recuou 2,5 pontos. E o maio, 3,84, com recuo de 2,25 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho. Trigo perdeu 9 pontos no setembro, fechou a 4,93. Dezembro, 5,21, recuando quase 10 pontos. O março, 5,42 por bushel, perdeu 9 pontos. A mesma perda para maio, que fechou a 5,56. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e mais destaques para você. Continue com a gente.